Minha saudação a todos que estão nos assistindo, aqueles que vão acompanhar a nossa live agora ao vivo, também aqueles que vão depois ouvir via podcast. Queria saudar a audiência de todos e agradecer o Jonathan Brignol, que aceitou nosso convite de estar conosco nesse primeiro programa que nós vamos fazer agora em 2022, é a primeira live de 2022, sobre o nosso projeto nacional, O Dever da Esperança, do Ciro Gomes. O Ciro Gomes foi o único pré-candidato até agora que apresentou um projeto nacional para discutir os problemas do país. Então, nós estamos aproveitando desde o ano passado, fazendo lives de discussão com as pessoas que leram o projeto nacional O Dever da Esperança. E hoje nós convidamos o Jonathan, que é um consultor financeiro, vai fazer uma pequena apresentação dele agora, mas é uma pessoa que leu e se entusiasmou com vários aspectos do projeto, embora seguramente tenha lá as suas críticas, reflexões que são naturais, né? Cada um que lê e é inteligente vai ter as suas críticas e colocações para serem feitas. Então, em primeiro lugar, muito obrigado, Jonathan, por ter aceitado o convite de participar conosco da nossa live de discussão do Projeto Nacional Dever da Esperança do Ciro Gomes.
Então vamos lá, professor. Primeiro, eu que lhe agradeço pelo convite. Para mim é um prazer, um privilégio estar aqui com o senhor e com todos que nos acompanham nesse momento. E a minha trajetória, para quem nos assiste conhecer, eu começo em 2006 no mercado financeiro. Fui sócio de uma corretora de investimento. E isso basicamente me conectou à política, né, professor? Porque para que eu pudesse fazer uma análise econômica melhor, eu precisava entender a política e as questões que envolvem a política. E a partir daí, quando eu bebi dessa fonte, eu não consegui parar mais, porque eu entendi o quanto hoje o nosso cotidiano é reflexo da nossa política. E aí, comecei com a consultoria financeira, fui professor da Universidade Católica, fui professor da Universidade Federal, fui professor do Senac, da Ideal em Bagé, da Uniriter em Porto Alegre, da URI fora daqui. E depois de um tempo, eu parei com basicamente programas de graduação e pós, porque eu tenho um cronograma de cursos muito bem estabelecido. E sigo paralelamente à consultoria de investimento, que é meu principal negócio. Eu tenho uma grade de cursos aí bastante ampla. Nos últimos 4 anos, né, eu faço a reflexão de 16 até 2020, março de 2020, a gente trabalhou com mais de 7 mil alunos, professor, aqui em Pelotas e região, em temas diversos. Mas essa diversidade de tema sempre traz como cerne ou como um elemento acessório fundamental a questão financeira. E, basicamente, eu tento trazer para a pessoa comum, para o leigo, a importância de tu entenderes as questões econômicas e como que ela nos afeta, né, professor? Porque muitas vezes a gente não percebe que somos os principais prejudicados ou prejudicadas e beneficiados por essas questões. Então, hoje, a consultoria de investimento, ela é totalmente impactada por todo esse movimento político, então é fundamental estar olhando de perto, e tem vários pontos do Plano Nacional de Desenvolvimento que me chama muito a atenção, entre todos os candidatos que até agora já se sinalizaram, é o modelo que eu mais gosto. Claro, como tu bem falaste ali, tem alguns pontos de, não diria nem de divergência, mas de complemento, mas eu acho legal tu saber onde tu tá pisando, né, professor? Eu acho que essa é a grande diferencial do PND, é isso, é a gente sabe o que esperar, e as outras propostas a gente não
Não.
sabe muito o que esperar, ou como vai
Verdade.
ser aquilo que a pessoa fala, que o candidato está nos prometendo.
Sem dúvida. Uma questão que me chamou a atenção também, que eu acho interessante até para aqueles que estão nos ouvindo também, poderem vamos dizer assim, se ambientar, né? Tu também não te diz uma pessoa de esquerda, né, Jonathan? Tu, no espectro político, assim, como é que tu te incluiria no espectro político?
Eu costumo me definir como um empático moderado de centro.
Oh, perfeito.
Porque
Não, é interessante. É interessante porque, então, para um empático moderado de centro, o Projeto Nacional, o Dever da Esperança do Ciro Gomes, também atrai, quer dizer,
claro.
também é. Porque isso é interessante também, eu queria frisar isso, porque muitas pessoas dizem: não, mas esse é um projeto de esquerda, socialista, é um projeto que não está dentro do meu espectro político. Não, alguém de centro pode fazer uma leitura e entender que tem elementos aqui interessantes. É isso
Interessantes.
que eu gostaria de frisar, porque eu achei interessante isso.
O que que eu acho, né, professor, aqui? E eu adorei te conhecer e conhecer mais a tua formação, enquanto principalmente enquanto historiador, enquanto filósofo. Que é o seguinte: a gente aqui no Brasil não se conceitua muito bem as coisas, né? Então hoje se vive um populismo barato. Inclusive, eu acho muito bem escrito um capítulo do PND que é o populismo cambial. Eu acho bárbaro aquela reflexão, e se tu me permitires, eu gostaria de falar
Claro.
especificamente o populismo cambial. E esse termo, populismo, hoje, basicamente, é o seguinte: quando eu falo, eu tenho um curso que é o Finanças Sem Frescura. E eu inicio a
Bom.
contextualizar, Finanças Sem Frescura. E tem uma parte que eu falo de política. E nessa parte eu digo o seguinte: vão ter elementos do que eu estou te trazendo que tu vais achar que eu tenho um tucano no braço direito. Em outros momentos, tu vais acreditar que eu tenho uma estrela vermelha no braço esquerdo. E eu não tenho nenhum nem outro, professor. A minha proposta, enquanto pensador da economia, é a gente refletir de forma madura, porque todos os pontos, mesmo os que eu mais divirjo, têm pontos bons e outros pontos que não são bons. E essa questão de por que que eu falo de empático, moderado e de centro? Primeiro que eu acho que falta muita empatia nesse momento da discussão política. Que basicamente eu estou disposto totalmente a romper a relação com o professor Marcos Cunha, caso o professor Marcos Cunha tenha um posicionamento político diferente daquele que eu tenho. Eu acho que isso empobrece o debate e empobrece a gente enquanto sociedade. Pô, mas peraí. A gente tem uma frase que é: o Marcos tem o motivo do Marcos para ser do Marcos do jeito para ser do jeito que o Marcos é. Então, o mínimo que eu tenho que ter é empatia e respeito. Então, eu entendo quem me diz vou votar no A, entendo quem eu vou votar no B, e tenho a minha convicção. E o que eu mais gostei, professor, do PND, e sempre falo dele, é a forma como se ele explica alguns dos grandes problemas macroeconômicos que o Brasil tem. Porque, principalmente a leitura, né, professor, de quem foi o gerador da crise que a gente vive e quem deveria resolver a crise não tem capacidade técnica, na minha opinião, para fazê-lo. Então, as propostas do Plano Nacional de Desenvolvimento, eu gostaria de ver várias delas implantadas independentemente do governo que tivesse. E, inclusive, digo mais, né, professor, que se eu fosse a galgar ou ascender algum cargo político, eu faria isso. Eu acho que isso é uma estratégia que falta aqui. Pô, o Marcos tem um pensamento diferente do que eu tenho, mas ele tem boas ideias. Por que não, de certa forma, trazer o Marcos para dentro da minha estrutura e pegar, ó, Marcos, a tua ideia, o teu projeto X é muito bacana. Eu acho que esse projeto é bom para o país, para a cidade, para o estado. Vem para cá mesmo que sendo. Só que aí, claro, aí entra a questão que me incomoda na política, que é ela em si. Mas eu daria palanque, eu daria voz pro Marcos. E aí talvez eu não queira. E a gente, enquanto população, né, professor, enquanto sociedade, é que sai prejudicado de tudo isso. Então, eu sinto que falta um pouco de pensar o bem-estar social nas candidaturas. É pensado muito o meu bem-estar. E achei legal a proposta do Ciro também, já te passo a palavra, professor, para não ser um monopólio, que quando ele lança quais são as ideias dele, basicamente qualquer outro candidato pode se apropriar, né? Então quer dizer que o bem-estar econômico e social é supra-candidatura. Eu achei isso muito legal.
Aliás, Jonathan, já muitos pré-candidatos eu já vejo que estão, vamos dizer assim, se apropriando de muitas questões que são levantadas no projeto do Ciro.
Verdade?
Outro dia eu ouvi o Boulos, que é um pré-candidato do PSOL, falar, por exemplo, na cobrança de IPVA de navios, de aeronaves, de jatinhos, que o Ciro sempre fala nisso no próprio livro. Ele
Sempre.
diz que uma das estratégias para poder arrecadar mais e ter um Estado que tenha condições de prestar o serviço de melhor qualidade à população é arrecadar mais também, arrecadar mais de quem tem mais. Então, o Ciro diz: olha, quem tem jatinho, quem tem helicóptero no Brasil, quem tem iate no Brasil, não paga IPVA. O sujeito tem uma motinho lá, uma 125, tem que pagar IPVA. Tem um Fuquinha, tem que pagar IPVA. Agora, quem tem um helicóptero não paga nada. Quem tem um jatinho não paga nada. E o Ciro bate nessa tecla, mostrando ali um dos elementos. E outro dia eu vi o candidato, pré-candidato do PSOL, dizer, falando sobre isso, já, incorporando já esse discurso que o Ciro propôs. E assim também, quanto ao tema da cobrança do imposto, que, aliás, foi ele que colocou, quando era ministro do Itamar, o Ciro, ministro da Fazenda do Itamar, o Ciro colocou a cobrança do imposto sobre lucros e dividendos, que depois, quando entrou o Fernando Henrique, ele tirou. E o Lula manteve sem cobrança durante dois governos e a Dilma também não cobrou. Quer dizer, a cobrança sobre lucros e dividendos, que é uma outra fonte de arrecadação muito importante, não está hoje no horizonte nem do discurso, não estava no horizonte do discurso político, até a proposta do Ciro. Inclusive, outro dia eu vi o próprio governo debatendo o tema da cobrança sobre lucros e dividendos. Quer dizer, então, já é, vamos dizer, é uma vitória já do Ciro e daqueles que acreditam na racionalidade, né, para a resolução dos problemas do país, já é uma vitória ter um pré-candidato que coloca propostas claras para corrigir problemas seríssimos que nós temos no nosso país. Já é um alento, já, porque todos nós, podendo ter como fonte um projeto, bom, aí podemos divergir, podemos discordar, podemos tentar corrigir. Aliás, eu queria até dizer, aproveitar para aqueles que estão nos ouvindo, que ao final do livro, bem no final do livro, o próprio Ciro coloca, de uma forma muito generosa, assim, muito também humilde, né? Coloca numa nota do autor lá que quem quiser pode mandar um e-mail para odeverdaesperanca@gmail.com, odeverdaesperanca@gmail.com, manda para lá sugestões de ampliação do projeto, de divergência do projeto, de questionamentos a respeito do projeto, uma forma de abrir um debate público nacional sobre esse tema tão importante para todos nós. Então, quem estiver nos assistindo, quem leu o livro, quem já tomou assim, contato com o texto, já fez a sua reflexão, pode também sugerir, pode também criticar através desse e-mail, odeverdaesperanca@gmail.com. Fica o convite aí para todos que quiserem também mandar as suas sugestões. Eu sublinhei para nós aqui, professor Jonathan, uma temática também que eu achei que era super importante, que está lá na introdução já, bem na introdução, na parte inicial, quando o Mangabeira está apresentando lá uma proposta de empoderamento dos brasileiros, Mangabeira Unger faz a apresentação e ele apanha muito bem do Ciro. Vou ler uma passagem aqui para a gente ver o que o Mangabeira está dizendo do livro do Ciro, que eu acho que é muito interessante. Ele faz um resumo aqui que eu achei muito interessante. Diz o Mangabeira do Ciro, ele propõe dinâmicas simultâneas, uma dinâmica de cima para baixo e uma dinâmica de baixo para cima. De cima para baixo, aproveita o potencial do complexo agropecuário, complexo energético, do complexo de saúde, farmacêutico e tecnológico. E outra dinâmica, de baixo para cima, usa os instrumentos de que o Estado brasileiro já dispõe, como o SEBRAE, o SENAI, a Fiocruz, a Embrapa, a FINEP e os bancos públicos, para aproximar parte crescente da multidão de pequenas e médias empresas, os agentes mais importantes da nossa economia, da nova vanguarda produtiva. Então, aqui o Mangabeira acho que sintetizou bem aquilo que o Ciro, no desenrolar do projeto, vai apontar, né, como elementos centrais para que a gente possa retomar uma industrialização do país. Né? Lembrando que o próprio Ciro diz que nós estamos num processo de desindustrialização. O Brasil é um dos países do Ocidente, diz o Ciro, que é o único, talvez, que está se desindustrializando de uma forma rápida. Nós já tivemos aí 33% do PIB, lá na década de 80, que era da produção industrial, e hoje nós estamos aí em torno, a última vez que eu ouvi o Ciro falando, ele já dizia que nós estávamos em torno de 9% só do produto interno bruto que vem da indústria. O que significa dizer, aí alguém pode perguntar, mas tá, mas o que interessa se é da indústria ou não é da indústria, se está produzindo? Não, é porque a indústria emprega muita gente. É porque a indústria emprega muita gente. A indústria qualificada emprega muita gente. E aí, então, nós temos um problema gravíssimo, que é o desemprego por conta desse processo, vamos dizer assim, de desindustrialização do país. Eu queria ouvir um pouquinho sobre essa temática dos complexos industriais como estratégia, professor.
Vamos lá. Então, professor Marcos, a primeira coisa que me chama bastante atenção nessa parte é o seguinte. O que eu acho legal da questão econômica do Ciro é que tu vê uma linearidade e tu vê o seguinte: aceito o complemento, mas eu não abandono algumas pautas. E só para explicar para a pessoa, para o pessoal que nos escuta e contextualizar, essa questão da taxação de dividendos. Desde 1993, o Ciro é partidário a esta pauta. Esta pauta, e isso é muito, muito é triste na política, que é o seguinte: independente de oposição e situação, isso é o que me chamou a atenção, professor, porque como analista de economia, eu preciso me manter cético e ver os movimentos. Então é o seguinte: professor Marcos está no tá na situação, no governo. Professor Marcos tem o poder de pautar a votação da tributação de dividendos, por exemplo. O professor não pauta. A partir do momento que tu és oposição, tu cobra aqui que agora quem é a situação o faça, professor. Prova que é o quê? Aí entra o jogo, não, desculpa o termo, mas o jogo porco da política. Porque, poxa, tu tivesse 16 anos no poder, professor. Tu teve 14 anos no poder, 2 anos de MDB, mas
Tu tá
teve.
falando do PT, não de mim, é claro.
Não, é isso aí. E tipo, 14 anos para pautar algo que é importante, fundamental. Inclusive, professor, no nosso comentário na rádio, eu comentei que eu me beneficio disso porque não é nada ilegal, mas eu acho um absurdo eu pagar 8% de imposto somente de receita da minha empresa, 6% de federal e 2% de municipal, e não pagar R$ 1 de lucro sobre aquilo, de imposto sobre o meu lucro. Então, eu tenho lá uma empresa, um CNPJ, e eu recebo desse CNPJ rendimentos isentos e não tributáveis, professor. Isso é um absurdo.
Nós estamos falando aqui, não estamos falando do Jonathan, pessoa
Não é
física, aqui,
pessoal.
trabalhador. Agora vamos pensar no, nos grandes,
Nos
nos
grandes
grandes, as grandes
players.
empresas, nos bancos, nas grandes
Professor,
empresas.
imagina o seguinte, que nos últimos 12 meses, o lucro só do Itaú foi 26 bi, lucro líquido, resultado líquido. O Itaú pode distribuir esses 26 bi sem pagar R$ 1 de imposto, professor. Isso é um
Ele é
absurdo.
um assalariado que ganha aí 3 salários mínimos tem que pagar imposto. O empresário lá do Itaú, o banqueiro do Itaú, não paga, sobre
Sobre o
26 bi
lucro,
não
não.
paga nada.
Sobre o lucro, não paga nada. Ele até paga, por exemplo, ele tem 15% de imposto de renda, ele tem 9% de contribuição social, ele tem todos os outros tributos. Mas sobrou lucro, nenhum. Nenhum. Ele pode receber
E aí?
R$ 1 trilhão em dividendo que não vai pagar, que não vai pagar, que não vai pagar nada. E a gente
É
não dá
isso,
bola. É isso aí. É isso que só o Brasil e a gigantesca Estônia fazem no planeta Terra. Não cobrar. Isso, professor, acontece comigo. Então imagina o seguinte, ó. Eu tenho lá a DRE da minha empresa. Eu faturo 1 milhão no ano. Eu pago mais ou menos, vamos botar, para arredondar, 70 mil de imposto federal. Eu pago 20 mil de imposto municipal e eu lucrei R$ 910 mil. Eu mando da minha pessoa jurídica para minha pessoa física esses 910 mil sem pagar R$ 1. Eu recebo isso como rendimento isento e não tributável.
isso nós temos no Brasil desde o governo Fernando Henrique,
Isso
passamos
aí.
pelos dois governos do presidente Lula, passamos pelo dois governos de Dilma também, e eles, é isso que tu dizia, eu achei
É
importante,
isso aí.
porque nem o Fernando Henrique, nem o Lula, nem a Dilma, quando puderam, estiveram no poder, não colocaram essa
A
questão da
discussão.
cobrança dos lucros e dividendos como um elemento de arrecadação para fazer frente aos serviços que o Estado tem que prestar, porque eu
Sim.
acho que isso que nós temos que compreender também, né? O Estado tem que ter recursos para poder financiar a saúde, financiar a educação, né? Poder ter professores, para poder ter médicos no posto de saúde, enfim, para poder ter estrutura do Estado prestando serviço, ele tem que arrecadar. De onde é que
É
nós vamos
isso.
arrecadar? De quem tem mais ou de quem tem menos? Né? E por isso que eu achei importante, também na leitura do projeto do Ciro, é que o Ciro mostra de onde é que ele vai tirar os
Sim.
recursos para fazer os investimentos.
E um outro detalhe, né, professor, que aqui no Brasil se escondem muito as tais medidas impopulares. Então, quer ver um negócio? Eu lembro em 2013 que era o seguinte: nós tínhamos a eleição ali, né? entre Dilma, Aécio Neves e Marina Silva. E, por exemplo, o discurso era, a Dilma dizia o seguinte, não tem crise. O Aécio e a Marina, eu lembro ainda de um slide do Aécio que dizia, precisamos tomar medidas impopulares. Então, eles dois diziam que tinha crise. Quando a Dilma ganha a eleição, tem o quê? Passa a ter crise. Primeiro, ó, não tinha crise até o ano eleitoral. Começou o outro ano, teve crise, professor. E aí, se essa questão fosse séria no Brasil, o que que PSDB, enfim, entre outros partidos, fariam o seguinte? Quando a Dilma propusesse, quando eu falo a Dilma, eu estou dizendo o governo, né? Quando a Dilma Sim. propusesse, professor, as medidas necessárias, e eram necessárias, para botar o país no rumo de novo, o que que aconteceria? Essa pseudo-oposição votaria a favor. Está entendendo, professor? Porque eu te diria o seguinte, professor, tem que fazer isso. E aí o governo dizia o quê? Não tem. Quando o governo entra e diz tem que fazer isso mesmo, se fosse sério o troço, o que que eu faria? Eu vou votar com o governo? Por quê? Porque eu disse que eu ia fazer. Mas não, eu acho que tem uma oposição só por ser oposição. Isso eu acho legal. Porque quando o Ciro vai lá e diz que vai taxar lucro e dividendo, automaticamente ele compra uma briga com... Tipo, imagina o seguinte, professor, tu és o dono do Itaú agora. Será que tu vai querer, professor, um governo que disse antecipadamente que vai te taxar de 15% a 20%, que vai tirar 5 bi do teu bolso? É óbvio que não. Pô, mas isso é honesto, porque tu já sabes o que tu esperas. Então, essa é a parte que eu acho legal. Porque qualquer lugar onde tu for reformar, tu vai acabar mexendo em um vespeiro, né, professor? Então, quer ver um negócio? Agora tu vai mexer. Tu só tem que escolher qual vespeiro tu vai mexer. Mas tem que mexer. Essa questão do lucro do dividendo, ela já passou. Imagina, professor, só para fazer uma contextualização rápida. Hoje, mais ou menos, ó, 90 bi é o orçamento do Auxílio Brasil, ok? Vamos arredondar, 90 bi. 90 bi vai dar R$400 por família. Se pegasse lucro do Itaú e do Bradesco e taxar, nada demais, uma taxação, e do Jonathan também, de 15% a 20%, colocar 20%, tu terias mais 10 bi. Olha só, tu terias mais 10 bi com duas empresas. A empresa segue rentável, a empresa segue lucrativa, o capital segue sendo muito bem remunerado, e estou dando um exemplo de destinação básica. E os 400 pila, professor, não precisariam ser mais 400, poderiam ser 450. E tu não precisou sobretaxar ninguém, tu não precisou fazer nada extremo, tu fez algo moderado, tu fez algo empático, porque os bilionários seguem bem e só se distribui melhor a renda, né, professor? Porque quando tu olha a pirâmide de renda do Brasil, e eu venho de baixo, mas não significa que eu entenda que somente o privilégio da base seja fundamental. Não, mas quando tu sabes que 82% dos brasileiros, professor, ganha até R$ 3.390, a gente precisa ter um mecanismo inteligente de distribuição de renda. E enquanto tu tiver desigualdade, tu nunca vai ter uma economia que cresce e que consome o que essa indústria, essa nova indústria ou essa vanguarda industrial vai acabar produzindo, professor. Então, tu tem um problema.
E o Brasil,
não adianta tu produzir e não ter para quem vender.
Claro. E o Brasil tem assim, índices terríveis, né? O próprio Ciro lembra que nós estamos aí na posição entre os 10 países mais desiguais do mundo. Mais desiguais do mundo. Vamos dizer assim, essa discrepância entre aqueles que ganham menos e que ganham mais. Né? Bom, ele chama atenção, o Ciro, para um dado que a Oxfam Brasil levantou, né? Junto com a Folha de São Paulo, acho que naquele momento era uma enquete entre Folha de São Paulo e Oxfam Brasil, se não me falha a memória. Mas o dado é o seguinte, 5 brasileiros, e aí estão esses banqueiros aí entre eles, 5 brasileiros têm a renda de 100 milhões de brasileiros. 5 ganham aquilo que ganha 100 milhões de brasileiros. É um abismo realmente que existe entre nós. Mas, claro, quem são os principais financiadores da mídia, da grande mídia? Né? Quem são os principais financiadores das campanhas
Professor, eu não sei se tu me escutas, mas caiu a tua internet. E eu entendo, enquanto volta a tua internet, aí eu acho que eu entendi o ponto da tua contextualização. Obrigado, Thalisson, eu vi aqui a tua mensagem. Eu penso que é fundamental com que a gente reflita, né, pessoal, sobre essa mecânica, sobre esse modus operandi. Então, imagina o seguinte: quanto que o Itaú estaria disposto, né, a investir em lobby político, influência política, para que pautas que o desagradem, o Itaú é uma metáfora, tá? O Itaú é só um exemplo que eu sei de cabeça por conta do mercado. Mas vocês imaginem o quanto essas empresas estariam dispostas a investir no lobby, na influência política, para conseguir a não votação. Tá aí o homem. Caiu, mas voltou, professor.
Isso, caía, deu um probleminha aqui, eu não entendi bem, deu um probleminha na minha bateria aqui agora, eu tive que entrar pelo celular mesmo,
Tá
tava com
tudo
o
ótimo. Eu
notebook.
peguei o seu ponto e aí eu estava contextualizando para quem nos acompanha, só para a influência até do lobby, né, professor? Imagina o lobby. E detalhe, eu estava explicando também que o Itaú é uma metáfora. O Itaú são todas as empresas ou todas as pessoas físicas que são prejudicadas por medidas que o governo pensa em tomar. Então, imagina o lobby, né, professor, que essas empresas fazem e o quanto, até o senhor estava falando antes da queda de financiamento, né, imagina quanto que essas empresas pagam para serem as empresas que elas são. Então, entender essa mecânica, eu imagino que quanto eu invisto em lobby para que não seja votado aquilo que me desfavoreça. Então é um ponto a ser pensado, digamos assim.
É isso que eu me referia. Digo, é um gesto de coragem esse do Ciro, é um gesto de coragem, mas, ao mesmo tempo, sob o ponto de vista eleitoral, eu acho que cria uma série de problemas para ele, né? Cria
Sim.
uma série como tu disseste, né? Agora vamos ter aí contra ele, vai ter contra ele
Uau.
o mercado financeiro, essas grandes empresas que não vão querer abrir mão dos seus ganhos, né? Então, eu vejo assim, sob o ponto de vista cívico, é um passo enorme, eu acho que é um avanço realmente que nós estamos vendo com esse projeto sendo, vamos dizer assim, compartilhado. Mas, sob o ponto de
Certo.
vista eleitoral, sob o ponto de vista de estratégia eleitoral, talvez por isso os outros candidatos não façam isso, né? Porque realmente cria um antagonismo já antecipado, como tu mesmo mencionaste, porque agora, claro, agora esses que são beneficiados com o sistema de hoje, né? Que foram beneficiados com os governos que até hoje não cobraram nada, né? Que até hoje simplesmente não criaram nenhuma cobrança. Agora eles vão ser, vamos dizer assim, vão ter um argumento a mais, né? Para dizer, olha aí, ó, se vocês vão apoiar o Ciro Gomes, o Ciro Gomes vai criar imposto sobre lucros e dividendos. Agora, se vocês continuarem votando em nós ou fazendo campanha para nós, bom, aí nós vamos continuar fazendo a mesma coisa que nós temos feito nesses últimos anos, que é deixar que o sistema financeiro enriqueça cada vez mais e as pessoas empobreçam cada vez mais, que é o que nós estamos assistindo no Brasil, né, Jonathan? Infelizmente, né?
É verdade. Nós estamos assistindo e normalmente nós assistimos, professor. E deixa eu fazer uma recapitulação, um resgate histórico. O senhor vai complementar, por gentileza. Em 93, as pessoas esquecem, e isso eu não vivi tanto, porque eu era um jovem, mas eu estudei isso. As pessoas esquecem da boa relação, professor, que Fernando Henrique e Lula tinham. Não sei se tu te recordas, mas eles eram extremamente agarrados, tem ali o Plano Real, o Fernando Henrique, enquanto figura pública, ganha destaque e se viram inimigos. E esse antagonismo, digamos assim, ele é pseudo, né, professor? Porque por muito tempo é totalmente errado, mas por muita gente que não entende ou que não estuda política, o PSDB era considerado de direita, né, professor? Partido Social Democrata Brasileiro. Então, uma social-democracia, enfim. Então, essa concorrência não existe.
Isso que foi na origem, né, Jonathan? Sim. Tanto que o Ciro Gomes, inclusive, foi um dos fundadores do PSDB. Né?
Claro.
Que o próprio Ciro Gomes diz a respeito disso é que, depois de ter sido criado para ser um partido social-democrata, ele realmente tomou o rumo daquilo que é a direita, na
É a
verdade, no
direita,
governo do
isso aí.
Henrique. Então, o que o próprio Ciro diz é que, na formação, a ideia era se criar um partido social-democrata, mas que depois isso foi traído, esse compromisso, e por isso ele, Ciro, se afastou do PSDB, saiu do PSDB exatamente pela traição do PSDB ao
Pela
seu próprio
traição ao
governo.
modelo, à ideologia.
Ao
É isso
modelo,
aí.
exatamente, que é o modelo que propõe o Ciro agora, né, como referência. Ele
É isso.
aponta a social-democracia dos países nórdicos, da Europa, né, como
É isso aí.
referência, a Noruega, a Finlândia, a Dinamarca, né,
A Islândia, é isso
a
aí.
Islândia e também a Alemanha. O Ciro, no livro, chama a atenção que os modelos aqui propostos são modelos que estão nos países ocidentais capitalistas, né, mas que tem muito mais igualdade de condições na sua população, que tributam muito mais os ricos, que tributam muito mais aqueles que têm capacidade econômica e muito menos a população em geral mais pobre, né? Esse que é o encaminhamento, vamos dizer assim, geral. A gente pode fazer um grande resumo aí do que o projeto do Ciro diz. É bom, nós vamos ter que fazer aqui uma mudança no nosso país para deixar que o Brasil deixe de ser um dos países mais desiguais do mundo. Para fazer isso, nós temos que cobrar dos ricos e desonerar os mais pobres. Simplificando, né, é isso que está sendo proposto aqui no projeto, né, Jonathan?
E detalhe, sim, professor, e uma coisa que a gente tem que ser verdadeiro e coerente. Quando o governo, eu lembro que aqui em Pelotas era, eu vou pedir desculpa para quem nos acompanha, que a
Faz
sonoplastia
parte,
aqui
live.
é o cachorrinho pudim nervoso, tá? Então ele,
Live é
as
isso aí,
pessoas que me
live
acompanham, elas já estão habituadas ao estresse do pudim. Então, olha só, pessoal. Na verdade, isso é uma coisa que tem que ser muito bem dissociada, né, professor? É o discurso do palanque com o discurso econômico. Eu vou te dar um exemplo. No início, lá dos anos 2000, o que que era? Eu lembro que aqui em Pelotas tinha muita pichação de não à Alca, não ao FMI, não ao pagamento da dívida externa. Uma série de coisas desse tipo. E o que que se tinha? Um discurso, né, de não vou pagar dívida externa e etc. Na prática, o que que se tinha, pessoal? A gente tinha um alinhamento, por exemplo, na figura do Lula. O Lula ia na Bolsa, na Bovespa, e lia uma carta de intenções dizendo que o governo dele ia seguir os chamados postulados de Washington. Postulado de Washington são as premissas básicas do Fundo Monetário Internacional, que é justamente o quê? A cartilha da austeridade econômica plena, de retirada de direitos em troca de austeridade econômica. Só que quando a gente trabalha na questão país, a gente precisa contemplar e financiar a questão do bem-estar social. Essa é uma das funções do chamado Estado. Esses dias ainda eu estudava o modelo econômico islandês, que reflete, ele sintetiza, para quem nos acompanha, basicamente o que o Ciro propõe: eficiência estatal, investimento, tem um viés financeiro, sim, mas esse viés financeiro vai trazer bem-estar social. Então a Islândia decidiu criar, pessoal, um fundo soberano, ok? Vai arrecadar dinheiro dos cidadãos através de impostos e etc. E vai pegar esse dinheiro e fazer bons investimentos. Então olha que bacana o que a Islândia basicamente fez. Então tem um fundo soberano. Esse fundo soberano investe nas maiores empresas do mundo, de quase todos os principais países, de quase todas as principais economias que existem. Esse fundo tem muito lucro nos últimos anos, mas muito lucro mesmo. E olha que problema bom a eficiência do modelo econômico islandês gera. Hoje, se esse fundo fosse destituído e fosse distribuído a fração correspondente a cada cidadão receberia quase 2 milhões de dólares. Então, isso é um exemplo de um olhar financista aliado ao bem-estar social, que é exatamente isso, por isso que eu me defini como um empático, moderado e de centro. Professor, vi aqui que tu estavas retornando. Eu estava somente falando sobre a minha, o meu apreço, o meu carinho ao modelo econômico islandês. E, e eu acho legal essa visão. A Islândia criou um fundo soberano, né, professor? Que pega o dinheiro do cidadão e tem esse viés financeiro. Ela investe esse dinheiro nas grandes principais economias e nas grandes empresas do mundo. Esse fundo dá lucro. Hoje, professor, se esse fundo fosse determinado na Islândia, cada islandês teria mais ou menos 2 milhões de dólares de complemento. Então é um olhar, por isso a social-democracia. Tu olha para o financeiro, olha, porque tu arrecada e porque tu investe. Mas tu tem um olhar social. É o para que eu vou arrecadar e o para que eu vou investir. E eu sinto muita falta da recíproca, sabe, professor? Eu sinto falta, tipo, de aquilo que nós pagamos ser investido, de fato, em melhoria, em benefício para todo mundo. Eu sinto muita falta disso.
É, porque a grande questão, e isso é uma crítica meio generalizada, né? As pessoas dizem, não, para um pouquinho, mas o Estado já arrecada muito, nós já cobramos muitos impostos, nós estamos falando aqui de criar novas fontes de arrecadação, nós falamos aqui na cobrança de PVA, de helicópteros, de jatinhos, de iates, nós falamos em cobrar aqui sobre lucros e dividendos das empresas, nós estamos falando em criação de impostos, isso é quase assim, é um discurso contra aquilo que é o senso comum formado pela grande mídia, que, financiada pelas mega empresas, diz todos os dias que não pode se cobrar mais impostos, os impostos estão demasiadamente já... o Brasil é um dos países que mais cobra imposto do mundo. Eles dizem coisas assim que não são verdadeiras, aliás.
E não são verdadeiras.
Não são verdadeiras,
Se tu me permite, professor, só para dar um exemplo básico aqui. Aqui no Brasil, nós temos o ITCMD, para quem nos acompanha entender. Imposto, transmissão, causa morte do doador. Então, por exemplo, meu pai e minha mãe falecem, eu sou o único herdeiro deles, eu pago para o Estado de 4% a 8%, dependendo do Estado da Federação. Então, dizer que nós pagamos uma das maiores alíquotas do mundo é mentira. O que talvez nós temos é se o balanceamento entre alíquota paga e da contrapartida da alíquota, porque a gente não paga nem de longe os maiores impostos do mundo. Por exemplo, o ITCMD nos Estados Unidos é 40%, professor.
Não, mas repete, o imposto de transmissão, acho que isso é importante.
Vamos lá, imposto, transmissão, causa mortes do doador. Então, eu sou herdeiro do meu pai e da minha mãe, eles falecem. Eu pago para os estados do Brasil de 4% até 8%
daquilo que eu recebo. No Ceará é 8%. No Ceará, 8%, Ciro, quando foi governador, aumentou que o máximo possível é 8% do Brasil.
É isso aí. Então, nos Estados Unidos, isso é 40%. Por quê? O governo americano já te diz o seguinte, Marcos, tu não vai ser herdeiro, tu tens que produzir. Então, aqui, só que, ó, aqui, esse é o grande problema, né? Então, eu achei legal essa questão do ITCMD também, só que, vamos lá, isso mexe diretamente no bolso de quem tem as maiores heranças. Quem tem as maiores heranças é quem detém o maior poder, né, professor? Então, claro. A gente... E o que eu acho muito desigual são os percentuais aqui no Brasil, professor. Eu não, se eu tenho uma herança pequena, eu não posso pagar o mesmo percentual de quem tem uma mega de uma herança.
Claro.
Entendeu? Eu tenho uma,
é isso que, é
uma
isso
casa
que o Chico
no Barulho, tá, né, para receber um cara lá. Claro. Eu posso pagar. E não é legislar em causa própria, não é isso? Eu acho que esse imposto poderia ser até maior, desde que ele fosse. O que eu acho bacana do PND é a forma como ele fala da democratização das alíquotas. Pô, porque é inadmissível, né, professor? A gente, por exemplo, pegar a alíquota do imposto de renda. O teto ser 27,5%, mas a quantidade de pessoas abarcadas pela alíquota de 27,5% gera desigualdade. Porque claro. Como é que uma pessoa que ganha 6, ela paga 27,5%. E uma pessoa que ganha 30 também paga 27%, também contribui com 27,5%.
Ganha 100 mil também paga 27,5%. É verdade. E o Ciro tem falado nisso também. Tem dito que teria que ter pelo menos uma outra faixa, né, do imposto de renda, de 35% para aqueles que são super ricos, né?
Isso aí.
Então, ele está mostrando ali, na verdade, o que eu achei interessante é que ele está mostrando ali, com números, de onde é que ele vai retirar os recursos para poder fazer os investimentos que o Estado brasileiro precisa fazer em saúde, em educação, em segurança pública. Ele está mostrando ali. E um efeito depois colateral dessa diminuição da desigualdade também tem a ver com esses índices de violência que nós temos. Os países mais desiguais do mundo são os mais violentos. Quanto menor a desigualdade, menor a violência. Quanto maior a desigualdade, maior a violência. Isso é um dado também importante, porque quando o Ciro está dizendo, olha, nós vamos trabalhar para diminuição das desigualdades no Brasil, e dessa forma, como é que nós vamos fazer? Nós vamos cobrar dos mais ricos, dos super ricos, e vamos desonerar os mais pobres. Para aqueles que estão nos ouvindo também, a gente insiste, porque tem pessoas de níveis diferentes de conhecimento, então a gente tem que falar de uma forma mais simples possível. Aqueles que já conhecem, nos perdoem. Mas os produtos, por exemplo, cada produto que é vendido, ele tem uma alíquota de imposto embutida no produto. Só que o mesmo sujeito lá, aquele que ganha 30 mil, ele, quando compra um litro de leite, ele paga o mesmo imposto que está naquele litro de leite do que o sujeito que tem 1.100. O que ganha 1.100, quando compra um litro de leite, paga o mesmo imposto do que aquele que tem 30 mil por mês. Ele é totalmente, então, desequilibrado. O percentual de imposto para quem tem 1.100 para poder comprar é muito pesado, e para o outro que ganha 30, 40 mil é muito leve. Então, é muito desigual. Então, o imposto indireto, esse imposto que está embutido nos produtos que são vendidos, ele cria essa distorção. Aqueles que são que têm menor renda acabam pagando mais imposto do que os que têm maior renda. Por quê? Porque o imposto é indireto, não é um imposto sobre a renda, não é um imposto sobre o lucro.
É sobre o consumo.
É sobre o consumo. E aí, sobre o consumo, os mais ricos são beneficiados, os mais pobres pagam mais imposto.
E sabe o que é louco, professor? Porque até eu gostei muito da forma livre que tu me deixaste, porque para quem nos acompanha não pensa que eu sou, doutor, que eu vou validar tudo, não é nada disso. Mas o que eu sou contra, professor, é a assimetria do discurso com a ação. Eu vou te dar um exemplo. Eu já vi ele falando que é o seguinte, que o brasileiro vai voltar a comer picanha, a tomar cerveja. Esse discurso populista, que eu acho muito legal isso, porque foi a época que eu mais vivi. E detalhe, sim, me beneficiei dessa política, porque venho de uma família de classe média baixa. Então, eu defendo isso, eu defendo o programa social, eu defendo a distribuição de renda, mas com a responsabilidade. Eu acho que isso é o que mais me chama atenção no Plano Nacional de Desenvolvimento. Eu quero dar um exemplo clássico disso. 2008, o Jonathan está sentado na frente do computador lá numa corretora de valores. Eu vi o que gerou o Bolsa Família. Eu vi o que gerou o Minha Casa Minha Vida. Eu vi o que gerou, professor Marcos, o Minha Casa Melhor. Lá em 2009, o senhor tinha acesso à residência. O senhor ganhava um cartão até R$8.000, o senhor de baixa renda, para mobiliar a tua casa. Isso é fantástico. A minha família de baixa renda, eu brinquei, que a gente começou a fazer, como pobre, a gente começou a comprar carro zero, televisão, tela plana, começou a fazer dente, começou a fazer móvel, e tem um lado da nossa sociedade, eu sempre conto na história que tem uma pessoa aqui de Pelotas que eu conheço, que uma vez me disse, achando que eu era de um lado da mesa, professor, que eu não era, e ela dizia, onde já se viu? Hoje todo mundo tem iPhone. Então tem uma galera no Brasil que não quer esse bem-estar social, que não quer essa igualdade, que quer a desigualdade, porque aí, através do consumo, eu me sobressaio, através do consumo, eu discrimino. Pois bem, então isso foi tudo muito legal. Só que a conta veio, professor. E quem é? A gente tem que entender isso. É tudo isso muito fantástico, mas em economia, se o professor Marcos me dá um determinado incentivo, por exemplo, o Auxílio Brasil, tem a contrapartida. Pode ser emissão de dívida, pode ser o que for, mas tem contrapartida. E eu acho legal isso, e é isso que eu sinto falta. Eu vou voltar a comer picanha e a tomar cerveja. Ok, como? Então, por exemplo, eu tenho um crédito lá do Fies. Ok, ótimo, maravilhoso, inclusivo. Mas com um juro mais alto, que eu já inicio a minha vida acadêmica, professor. Detalhe, eu sou beneficiário do ProUni também, tá? Então, estou te falando de cadeira cativa, eu me beneficiei de tudo isso. Só que a forma como foi conduzido tudo isso gerou uma conta. Essa conta, eu gosto muito quando o Ciro fala sobre quem gerou. E quem deveria resolver o nosso problema não tem capacidade nem intelectual, nem articulação política para resolvê-lo. Porque tu precisa mostrar, né, professor, da onde que sai o dinheiro. Porque senão... E sim, o Estado tem capacidade de endividamento, tem muita falácia do tipo, ah, o Brasil é extremamente endividado. Percentualmente em relação ao PIB, sim, sobe muito a dívida, mas ainda temos muita massa. Só que o nosso tempo, professor, imagina que a gente virou uma ampulheta. Esse tempo que nós temos de tranquilidade e passividade para com as contas públicas, ele está terminando. Então, o que me chamou a atenção também no PND é a quantidade de bilhões de reais / dólares que nós podemos arrecadar com medidas simples, sem abrir mão do social, porque senão é muito fácil. Esses dias a minha mulher ainda falava, professor, que é um pouco de absurdo, e a gente até comentava isso na sexta, como que alguém da base da pirâmide pode torcer pelas coisas que são de extrema direita, onde uma pessoa da nossa convívio dizia o seguinte: tem que privatizar o SUS.
Eu falei, que coisa, né?
Mas olha o nível de lavagem cerebral, né, professor?
Tipo de... Tá aí, assim? Essa questão, a palavra é essa mesmo, né? É lavagem cerebral. Eu posso dar um depoimento a respeito disso, por exemplo, no que foi feito com a reforma da Previdência também, Jonathan. Houve uma lavagem cerebral durante cinco anos. Eu era professor de Previdência da Universidade Católica na época, e nós tínhamos ali, já há 3, 4 anos, uma campanha permanente dos veículos de comunicação dizendo que o Brasil só ia melhorar quando tivesse a reforma da Previdência, a economia não ia resistir se não tivesse a reforma da Previdência. O problema do Brasil era a reforma da Previdência. Tudo seria solucionado com a reforma da Previdência. E só ouviam economistas que diziam isso também. Ensaiavam esse mesmo coro, né, falavam essa mesma ladainha. E foi feita a reforma da Previdência e não melhorou nada. Ao contrário, piorou e agravou a economia. O maior distribuidor de renda do Brasil é o INSS, trazendo dinheiro de Brasília para as cidades, porque paga benefícios para as pessoas. É o dinheiro das pessoas voltando na forma de benefícios e entrando na economia, o dinheiro. Quer dizer, quando reduzem o valor dos benefícios, reduz o dinheiro circulante nas pequenas cidades, onde as pessoas levam esse dinheiro porque recebem nossos benefícios. Mas, de qualquer maneira, essa lavagem cerebral foi tão eficiente, Jonathan, que eu também ouvi de muitas pessoas que seriam prejudicadas e foram prejudicadas drasticamente, depois se apercebem e se arrependem depois, mas aí é tarde, né? Porque aí o arrependimento é individual, mas a lavagem cerebral é coletiva.
Ela é coletiva.
Então eles incutiram na cabeça do sujeito que era uma beleza aquilo, tirar da pensionista 40% da renda dela ia ser uma maravilha, isso ia melhorar o país.
É isso que eu resolvi.
E isso quer resolver. Então,
infelizmente, ela vai, professor, quando a gente conversa muito, a minha mulher, inclusive, nos acompanha aqui, que tem as mesmas visões que nós temos, professor. Então, também a coloco como uma empática moderada, mais a centro-esquerda. Mas é isso, a gente vem da base da pirâmide, né? Então, não, como é que a gente vai achar bom privatizar o SUS? O que tu tem que pensar em formas, inclusive. Uma das coisas que eu sou mais sensível
é financiar o SUS. Nós temos que ter forma de financiar melhor o SUS, né? Para poder pagar melhor os profissionais e poder ter mais benefícios, né? Porque um dos grandes problemas é de financiamento do SUS. Né? Nós estamos aí com a tabela do SUS ainda para a operação. Quem teve que uma perna quebrada, uma clavícula quebrada, sabe o que eu estou falando, porque o SUS paga tão mal essa pequena operação que os profissionais não querem fazer. Então, as pessoas ficam aleijadas, ficam com sequelas, porque não conseguem fazer uma operação simples como é de consertar, uma boa obra, dizer, uma perna quebrada, uma clavícula, dizer, uma coisa simples. Quando se trata de câncer, quando se trata de problema cardíaco, o SUS vai muito bem, atende muito bem. Agora, quando são pequenos intervenções, por que atende muito bem? Porque o SUS paga muito bem o profissional que faz o tratamento do câncer, que faz o tratamento do cardíaco, mas paga muito mal o profissional que faz a pequena operaçãozinha de joelho, o menisco, aqui o braço quebrado, Falta financiamento, nós precisamos aumentar o financiamento. Então, ao contrário, não só não devemos privatizar, como ao contrário, nós temos que buscar essas fontes que nós estamos falando para melhorar o financiamento do SUS, para ampliar as especialidades, por exemplo, que tem uma dificuldade enorme das pessoas terem acesso a um especialista. Para poder ter acesso a especialistas, nós temos que pagar para os especialistas. Isso o Ciro também diz, né, no PND, né? Ele vai fazer um mutirão aí para encaminhamento de especialistas, exatamente porque ele vê, né, percebe que esse é um dos gargalos aí que nós temos, né, com problemas crônicos no Brasil. Né?
E sabe o que é legal? E também é, né, uma coisa, né? A gente sabe que a inflação no segmento médico, né, a gente tem uma inflação alta no segmento médico, né, professor? E o complexo de saúde que o Ciro propõe diminuiria essa inflação. Porque se tu
produzir... Explica melhor isso da inflação.
Vamos lá. Vou dar um exemplo besta de um número que eu não sei. Mas imagina o seguinte, que uma seringa, que uma luva, que uma ampola, que um medicamento. Isso tudo sobe pela tecnologia envolvida, o preço disso sobe mais do que o preço da base da economia. Então, as coisas em medicina ficam muito mais caras do que as coisas em geral na economia.
Se tu deixa eu só fazer uma ponderação. Jonathan, concordando contigo, mas só porque eu acho que esse é um dos temas que, inclusive, o Ciro tem batido muito nisso com razão, dizendo o seguinte: bom, agora com a pandemia, nós temos que nos dar conta que nós precisamos de soberania na área da saúde. Uhum. Claro, nós precisamos produzir nossas máscaras, nós temos que importar máscara da China, ficar esperando máscara da China, insumos da China. Agora, houve uma transferência de tecnologia e a Fiocruz está nesses dias agora, o primeiro IFA, o primeiro insumo básico para a vacina foi feito agora no Brasil com a transferência de tecnologia. Que bom, mas depois de todos esses anos já, nós não temos aí equipamentos básicos, como estás mencionando, respiradores nós não tínhamos, quantas pessoas morreram porque nós não tínhamos os insumos na área da saúde como deveríamos ter. A parte do discurso, que é verdadeiro, que morreram 400 mil pessoas porque o governo não comprou vacina na época que estava disponível. Isso é verdadeiro, isso é fato, e tá lá. Mas, para além disso, respiradores faltaram, oxigênio faltou, faltaram luvas, faltaram máscaras. Então, é toda uma possibilidade que agora, né, João, nós temos de fazer uma indústria nessa área. E, aliás, nós aqui em Pelotas até temos uma empresa, a LifeMed, nós temos aqui a Freedom, nós temos até, e o próprio Ciro falou nisso, quando ele veio aqui a Pelotas em 2018, ele falou, lembrou do complexo na saúde que Pelotas e a Zona Sul têm e podem se beneficiar. Isso eu achei muito interessante também, porque ele também tem uma visão muito local. Quando ele veio aqui, ele lembrou que Pelotas tem um papel importante nessa área, porque tem profissionais, tem universidades, nós temos aqui faculdades de medicina, nós temos aqui cursos técnicos do IFSUL, nós temos aqui já indústrias nessa área da saúde. E ele diz, olha aí, ó, uma grande oportunidade para ser aqui um polo de um complexo na área da saúde para produzir todos esses materiais que nós precisamos para poder dar conta, né? E daqui para diante sermos soberanos, quer dizer, temos autonomia, né, na produção de materiais indispensáveis para a prestação do serviço de saúde. Não, só para fazer esse recorte para te ajudar aí. Prazer,
e aí, tu diminui o teu custo, né, professor? E assim, ó, então, quando eu te falei ali da visão moderada de centro, sou a favor de privatização? Sou. Mas sou a favor da privatização daquilo que não afeta a nossa soberania. Então, tu pode privatizar, na minha opinião, energia? Jamais. Petróleo? Jamais. Saúde? Jamais. E agora, ainda mais agora com a questão da pandemia, né, professor? Então, eu tenho, por exemplo, um amigo que mora fora do Brasil. E eu perguntei para ele, o Rogério, eu falei, alemão, e aí, cara, como é que se deu aí nos Estados Unidos? Ele falou, Jonathan, aqui tu tem um serviço que é muito bom, muito bom. Tu entrava lá, professor, tu estavas com Covid, tu ia para UTI, tinha respirador, tinha tudo. E quando tu saías, tinha o quê, professor, te esperando? Uma conta. Uma conta, porque não tem negligência lá. Beleza, vou te atender da melhor forma possível, Marcos Cunha, mas esse tratamento vai sair R$500.000. Eu não te pergunto se tu queres ou não queres. Então, esse liberalismo, esse neoliberalismo que nos venderam, seria muito bonito, professor, se nós vivêssemos isso há 200 anos, se nós ganhássemos muito mais. Então, o Brasil não tem estrutura financeira, moral e organizacional pro liberalismo da forma como é vendido, porque ele é um pseudo, é um liberalismo, ele é barato, ele não é denso, né, professor? Só que começam a nos vender o seguinte: ah, se o SUS fosse privatizado, nós teríamos mais dinheiro. Pô, peraí, professor, peraí. Quanta vida o SUS salvou? É, não, o que a gente tem que ver é o seguinte: como é ser verdade. Cada vez mais eficiente. Pois não.
E graças à estrutura do SUS, nós conseguimos já, mesmo contrário à própria vontade do governo, que é negacionista, nós conseguimos vacinar já mais que muitos países ricos. Incrivelmente, porque nós tínhamos uma capilaridade de vacinação e uma expertise nessa área de vacinação. Já chegamos a vacinar no Brasil 5 milhões de pessoas por dia em campanhas de vacinação do SUS. Agora acho que caiu muito, mas porque o próprio governo não quer. Nós estamos vendo aí agora a vacinação das crianças sendo praticamente imposta, né, pela comunidade médica, imposta pela Anvisa, até pelo STF, porque o governo não queria fazer, freou o máximo que pôde para não fazer. Mesmo a ciência dizendo que tem que fazer, porque nós estamos protegendo. Já morreram milhares de crianças no Brasil por conta da Covid, muito mais do que todas as outras doenças infantis. As crianças já foram vítimas de Covid, embora menos que os adultos, também morrem de Covid-19. Então, é importantíssima a vacinação. E mesmo assim, o governo freando, não querendo, se nós nos decidirmos a fazer isso, a estrutura de capilaridade que o SUS tem vai conseguir fazer uma vacinação rápida e eficiente, como já fez nos adultos, e nos colocou numa condição que quem olhar vai até surpreender. Olhem os países aí ricos, até eu acho que nos Estados Unidos, agora nesse exato momento, estão morrendo muito mais pessoas, porque claro que lá também tem um movimento negacionista mais forte do que aqui, né? Nos países, por incrível que pareça, né?
Por incrível que pareça, é verdade.
É.
O negacionismo também, né? É pandêmico, né, professor? É impressionante. Esses dias eu ainda via um jogador, o Joshua Kimmich, do Bayern de Munique, que ele teve complicações gravíssimas, não, inclusive ficou impossibilitado da prática do futebol, por conta de ser negacionista e não querer se vacinar. E o Bayern de Munique multou em 700 mil euros, se não me falha a memória, porque ele não conseguiu desempenhar a função dele por uma coisa que foi o negacionismo. Então, esses dias eu ainda via uma matéria, boa parte da minha rotina profissional tem a ver com análise de notícia, enfim, saber movimentos, e eu vi que o negacionismo, que aqui ele é mais boçal, mas o negacionismo é pandêmico também, mesmo.
É impressionante, né? Como é que a gente pode ainda hoje, né? Em 2022, nós temos pessoas que assim, rejeitam aquilo que são coisas básicas da ciência, né? É realmente assustador. O ser humano, parece que muitos ficaram na Idade Média, né? não avançaram, né? É uma coisa interessante isso.
Professor, mostra a falta de inteligência, inclusive inteligência política. Porque, vê um negócio, se o atual governo falasse... Eu posso imaginar, eu faço um exercício de reflexão, depois eu queria responder as duas perguntas que o Thaleson colocou aqui para nós, professor.
Ótimo.
Vamos lá. É de uma desinteligência tão grande que é o seguinte: o que que se ganha dizendo para não se tomar vacina? Não se ganha nada, só se perde. Se perdem vidas, se perde eleitorado, se perde tudo. Então, o que eu acho legal é que muitas das coisas que o Brasil precisa, elas também dão voto, entendeu, professor? Isso é tão óbvio, e que por ignorância, por falta de boa vontade política, as pessoas, elas não conseguem raciocinar a respeito disso. E isso é um problema, professor, que eu falo para os nossos alunos nos nossos cursos. Eu falo: a gente vota em caricatura, a gente vota em frase pronta, professor, e depois tu precisa de sinapse, de neurônio, para resolver um problema, e não se tem, mas tu não pode reclamar. Porque tu vota, quando tu faz um voto de protesto caricato, pô, tu não espera da caricatura uma solução inteligente. Por exemplo, o Polo Nacional de Saúde, ele dá voto? Dá. Ele dá emprego? Dá. E ele resolve problema. Poxa, esse é o tipo de solução, professor Marcos Cunha, quem tinha que buscar? Pô, e olha que legal, tu te ajuda, e politicamente, e tu também ajuda o teu país. Porque diminuindo a inflação do setor, do segmento médico, sobrariam recursos para melhorar o financiamento do SUS. Porra, mas é simples. É boa vontade e tem que ter sinapse. Então, isso é que eu acho legal no projeto do Ciro. Tem sinapse, tem QI, tem massa cinzenta, tá? Tem choque elétrico nos axônios, tá? Porque senão não dá. Não, mas é, professor, a gente precisa disso. Porque a gente vai ver, por exemplo, aquele dia na rádio eu te falei, vou nos desmascarar aqui. O pessoal que nos acompanha, tá com a autoestima baixa, com todo respeito, algumas poucas pessoas que não se incluem nessa generalização, mas vai na Câmara de Vereador aqui, professor. Bato, sai de lá renovado, porque tu tem um problema de autoestima, porque tu vai ver que o nível é muito baixo de uma base. Poxa, isso... E aí, professor, tu precisa de uma interpretação, porque vê um exemplo, a gente sabe quanto dinheiro tem disponível para projeto, mas se tu não tiver uma capacidade de articulação política, boa vontade e inteligência para montar um projeto, não tem verba. Será que a gente sabe, professor, o que é uma emenda? Estou falando aqui do nosso umbigo, aqui da planície agora. Será que sabem o que é uma lei de diretriz orçamentária? Sabe? Esse arcabouço, porque tu tem que, para conseguir legislar, né, professor? Tu tem que conhecê-lo, sim ou não? Tu tem que... por exemplo, isso tem um vademécum lá, né, professor? Que tu tem que conhecer. Então, eu entendo que a gente precisa pensar e valorizar a questão intelecto, tá? Professor, o seu Ademar Maciel falou o seguinte: há saída para o país sem auditar a dívida pública? Boa pergunta, tá? Ademar, eu penso que sim, tá? Eu acho que a gente precisaria auditar sim a dívida pública. A dívida pública, ela ainda é um pouco, ela é muito cara, e isso é herança de épocas, Ademar, de juro muito alto, hein, professor? Então, muito, a dívida custa ainda muito, Ademar, porque se tem muita dívida muito antiga que ainda é muito cara, e ninguém se debruça sobre isso, e também um ponto que o Ciro fala, que teria que se debruçar sobre entender como a gente pode se ver livre dessa dívida cara. Vou te dar um exemplo, Ademar. Eu me beneficio disso. Eu tenho um produto chamado NTNF, uma nota do Tesouro Nacional Série F, que até 2031 eu tenho uma taxa, 2027, perdão, eu tenho uma taxa, professor, de 19,75% ao ano. Nada ilegal, tá? É um título público que,
sim, antes, claro,
o juro era brutal, o juro era muito alto, e por anos, por ter déficit, Ademar, por ter déficit, o governo precisa do meu dinheiro, como agente econômico superavitário, para se financiar. Então, se tu aumentar a receita, né, professor, que isso eu acho muito bacana no PND, tu imagina se a gente precisaria estar emitindo e aumentando a dívida. Não precisaria. Com a tributação sobre fortunas, com a tributação de dividendos, professor, tu resolveria boa parte do déficit.
IPVA das lanchas, de helicópteros, dos jatinhos.
Ademar, só dessas três fontes, e não vamos nem criar a tabela mais abrangente de imposto de renda. Ademar, com essas quatro medidas está resolvido o problema do déficit. Tu não teria mais que emitir uma dívida cara, e tu teria inclusive caixa, tá? Tu terias inclusive caixa para quitar antecipadamente, eventualmente, alguma dívida muito cara, que isso é importante a gente entender. A gente não dá bola, professor, pro economês. Pô, aumentou a taxa Selic. Olha só, aumentar a taxa Selic significa o quê? Aumentar o custo da nossa dívida. Então, Ademar, que pessoas que nos escutam, ó, aumentou o custo da dívida, o governo precisa onerar cada vez mais nós para pagar juro. Pô, não faz sentido. Me beneficio disso, professor? Sim. Meus clientes beneficiam disso? Sim, mas não faz sentido.
Claro.
O Ademar tem uma noção de como isso é importante. Eu tenho um primo, Ademar, que mora no Japão, o Vinícius. Uma vez o Vini me falou o seguinte: Jonathan, 0,4% ao ano é pouco? Eu falei: pô, Vini, é um horror, é muito ruim. Por quê? Não, porque eu estava pensando, eu tinha uma grana a investir. Vamos imaginar que o Vini tivesse, Ademar, 100 mil reais, tá? Que daria lá alguns milhões de iene. Se ele botar 100 mil reais num banco no Japão, professor, ele ganha 40 pila por ano. Por ano. Aqui no Brasil ele ganharia 1.200 por um mês. No pior produto de investimento que é a caderneta de poupança. Então, o que que acontece com o problema do juro, professor? Tu inibe... o juro alto aqui no Brasil é um dos motivos para a desindustrialização que o Ciro tanto fala. Mesmo? Porque tu tens um juro alto, professor, por que que tu vais empreender, gerar emprego, gerar renda e tomar risco, se eu posso ganhar 19% ao ano numa nota do Tesouro do governo sem risco? Então, teria sim, Ademar, que ter uma auditoria, entender melhor essa questão da dívida, e de novo, tá? Vou ter que falar tipo bem do Ciro, porque o Ciro me parece o único que entende o perfil da dívida. Ele fala muito disso, e de novo, a gente precisa resolver esse problema, porque senão cada vez mais. Então, o
Ele
governo
deu um
aumenta. Pode falar, professor.
exemplo, acho muito interessante. Eu lembro que lá em 2018, que algumas pessoas não entenderam, até acharam que era uma coisa assim de campanha, tal, mas que não, que tem tudo a ver com a realidade das pessoas. O Ciro insiste em dizer que nós temos mais de 60 milhões de brasileiros devedores, né?
Ah, isso é
São
verdade.
altamente endividados. Bom, eu vejo isso como profissional na área do direito previdenciário, batendo muitos clientes que estão já com 40% do salário mínimo comprometido com dívidas com os bancos. Então, assim, a pessoa não só não ganha os 1.100, ganha 60% de 1.100, porque os outros 40% já está devendo, está pagando empréstimos, e às vezes nem contratou, às vezes, empréstimo, porque agora também os
Verdade.
bancos começaram a colocar dinheiro na conta das pessoas e tirarem, às vezes não colocarem e tirarem, às vezes colocarem sem a pessoa pedir, enfim, dá de tudo, né? É uma covardia o que os bancos fazem com as pessoas que são os mais idosos e mais pobres do nosso país. É uma covardia o que eles estão fazendo. Mas, voltando ao nosso tema, essas pessoas estão endividadas, altamente endividadas. O que que disse o Ciro? Olha, é possível trocar essa dívida cara por uma dívida mais barata. Como assim? Sim, pegam dinheiro a um custo mais baixo, que então seria uma das propostas do Ciro para tirar as pessoas do endividamento, melhorar então a renda das famílias, até para elas poderem consumir mais e a economia se beneficiar como um todo, né? Eu consegui emprestar um juro mais baixo e um parcelamento maior, e as pessoas poderem pagar essas dívidas caras. Outro dia, o Eduardo Moreira, que eu gosto muito, sigo nas redes sociais, deu um exemplo terrível, né? Uma pessoa que usou o cheque especial R$ 100. Ele fez a conta. Se ele ficar 5 anos devendo esses R$ 100, ele deverá R$ 14.000 no final dos 5 anos. Olha o que nós estamos dizendo, né? Porque o cheque especial e o cartão de crédito é um caríssimo, chega a 300% ao ano. 300! É uma coisa assim, assustadora, mas existe no Brasil. Então, é um país que permite essa loucura, né? E por isso, por conta disso, estratégias como essa que o Ciro propõe também, como alcançar para essas pessoas um dinheiro mais barato, para elas conseguirem sair dessas dívidas caras, sai de uma dívida de 300% ao ano e entra numa de 5% ao ano. Pronto, entendeu? Muda de
É
figura
isso,
tudo.
muda o perfil da dívida. E sabe,
Claro.
professor, que essa proposta, eu vi muita gente me diminuir valor, eu vi muita gente até debochar. Tipo, cara, é uma das melhores propostas que se tem. Porque, olha só, tu restaura o poder de compra de uma fatia fundamental da população. Segundo, tu coloca esse poder de crédito na economia em D mais zero. E terceiro, tu não deixa de dar lucro para o banco público, professor. Tipo,
Não,
talvez tu dê
claro.
menos lucro do que o spread bancário daquele que tu vai tirar do teu cheque, do teu empréstimo pré-aprovado lá. Mas, poxa, de novo, é bom dar voto. E outra coisa, professor, que às vezes as pessoas não pensam. Se a gente tem um oligopólio no segmento financeiro, né? Isso é uma das coisas que eu sinto falta no PND, inclusive. Como que trata do aumento da concorrência nesse segmento que é fundamental para o desenvolvimento do país. Mas isso é outro ponto, que é o seguinte, professor.
Concorrência nos bancos?
É isso. Isso foi até um dos pontos, um dos pontos que eu achei.
O Ciro diz isso. Ele diz que o Brasil, ele dá esse exemplo, que no Brasil o sistema financeiro está com um oligopólio. Né? Eles se reúnem numa janta, ele diz isso. Os cinco banqueiros se reúnem numa janta e decidem tudo no Brasil, que é diferente dos outros países que têm 40, 50 instituições financeiras. Ele fala nisso. Ele não chega a dizer que vai fazer um estímulo à criação de novos agentes, né? Mas ele diz que isso é um problema.
É um problema, é isso aí. Então, pessoal, quer ver um negócio? Poxa, se o Banco do Brasil e a Caixa, dentro desse oligopólio, fazem um movimento como que o Ciro propõe, naturalmente, automaticamente, os outros bancos têm que vir junto. Por quê? A gente está falando de uma estrutura onde a cada um real que circula no sistema financeiro nacional, 83 centavos estão na mão de cinco players. Banco do Brasil, Caixa, Itaú, Bradesco e Santander. Então, esses dois players fazendo um movimento inteligente, automaticamente os outros players viriam junto. E a única coisa em relação ao consumo é um dos motores da economia, consumo, gasto do governo, investimento privado, exportação. Mas o que eu também acho que a gente poderia avançar, professor, inclusive aqui na nossa planície, é o quê? É também na educação financeira, para que as pessoas tenham talvez menos recorrências de problema financeiro. Porque se o consumo da família, historicamente, é utilizado como a salvação da lavoura, mas se nós não mudarmos a estrutura, a gente vai ter uma recorrência de crise, entendeu? Então, tipo assim, ó, essa medida do Ciro é fundamental agora, em D+0, eu não entendi ainda porque ninguém a fez. Talvez para não dar palanque, mas é fundamental, porque tu restaura o poder de compra e a inflação e as pessoas normalmente vão poder voltar a consumir. Porém, se elas consumirem desenfreadamente, como que é o modelo proposto pelo Partido dos Trabalhadores, né, professor? Que é consumismo pelo consumismo, eu me mantenho no poder, porque as pessoas da base vão ter mais acesso às coisas. De novo, falando para quem alguns acompanham agora, eu beneficiei disso. Mas essa conta chega. Eu acho que a gente teria que ter... Por isso eu gosto do termo desenvolvimento. Desenvolvimento basicamente sugere um crescimento com sustentabilidade, né, professor? Porque senão é muito fácil. É fácil tu crescer a economia. O difícil é tu fazer ela se desenvolver. Por isso eu gosto tanto dessa
Ciro, palavra. O Ciro cita no livro uma fala do Mujica, ex-presidente do Uruguai, tu lembra?
Claro.
Mas o Ciro cita uma frase do Mujica que é uma reflexão que ele traz dentro desse contexto que está falando, que ele disse que, vamos dizer assim, aqueles governos com sensibilidade social que nós tivemos aqui na América do Sul criaram consumidores, mas não criaram cidadãos. É interessante, né? Uma reflexão interessante que o Mujica trouxe e o Ciro reproduz no livro, cita, porque realmente, né, já era para nós termos aí aproveitado, né, esse momento positivo que nós tivemos na economia e até de acesso ao mercado de consumo, né, para ter junto esse aspecto de educação, né, para a criação da poupança interna. Isso é uma coisa que o Ciro chama muita atenção, né? Não existe desenvolvimento em país nenhum que não tenha sido feito com a poupança interna, quer dizer, as pessoas poupando, administrando, conseguindo ter uma reserva, conseguindo criar reservas. Não existe possibilidade, nós vivemos aqui esperando que alguém venha trazer dinheiro para nós. Nós é que vamos ter que criar reservas suficientes para podermos criar os investimentos que precisamos aqui. Acho que essa ideia também é muito importante.
Claro, e eu achei muito bacana, se eu me falo em memória, na versão digital do livro, é a página 152 que fala isso, eu achei, poxa, isso é valiosíssimo, professor, principalmente porque a gente, tudo isso que a gente está falando até agora vai desembocar o quê? Encaminhar-nos a passos largos para uma geração de idosos e, enfim, deficitários, né? Porque a gente teve, como o Leandro fala, professor, uma deforma da Previdência, né, onde a cada um real de economia, quase 80 centavos saiu do bolso de quem menos ganha. Então, as pessoas, inclusive quem nos acompanha aqui na nossa live, precisam entender que essa questão da educação financeira não é conversa de rico, professor. Isso é conversa de pobre, que a gente precisa, em vida, ter uma reserva mínima para garantir a nossa dignidade e a nossa sobrevivência. Não é ter trilhão, quatrilhão, não é nada dessa bobagem. Eu sempre digo o seguinte, é tu ter o mínimo de recurso financeiro para não ter que pedir pinico, não ter que te humilhar e ter uma vida digna quando tu mais precisar.
Não pagar juros extorsivos, juros... Nós estamos criando aí uma camada da população que são servos financeiros, são pessoas servos que vivem para pagar. É uma coisa assustadora.
E aí entra, professor, eu tenho uma filha de 18 anos e tenho um enteado de 7, tá? E eu vejo o modelo do consumismo que é o seguinte: se tu não tiveres um kit que é iPhone, dente branco, roupa de marca e uma série de outros penduricalhos que vão te onerar financeiramente por muito tempo, tu tá fora, tu não tem sucesso, tu és incapaz, isso gera isolamento. Então essa lavagem social, a lavagem cerebral para o consumo, e me sinto confortabilíssimo em falar isso aqui em Pelotas, né, professor? Que infelizmente ainda vivemos muito do gosto pela aristocracia que outrora tivemos, né? Então aqui essa questão status é ainda mais falada. Então a gente não percebe como nós somos massa de manobra, nós somos um Muppet, muitas vezes, da grande mídia, e eu não quero demonizar ou trazer teoria conspiratória, mas não é. É, tu tem que estar sempre... Porque um exemplo, professor, básico, que é o quê? Esses dias, eu estava falando ainda com a Pan, sobre a minha esposa, sobre os carros. Professor, o carro no Brasil é um assalto à mão armada, porque é um carro ruim, quando tu compara em relação a todos os outros países, e é um carro caro. Mas por que que se vende? Por que isso a gente não entende? Talvez por não termos unidade. Isso eu acho que o nosso, quem nos assiste, tem que pensar. É interessante para quem comanda, né, professor? A fragmentação da sociedade. Por quê? Aí não tem poder, não tem unidade. Então, quer ver um negócio? A gasolina tá cara? Tá um absurdo. Beleza. Mas se deixa de consumir? Não. O carro é caro, professor? É. Mas se deixa de consumir? Não. Então, as empresas sabem a influência que o carro tem como elemento social, de afirmação, de status e etc. Então, o que ela faz? Ela eleva o preço. E aí, a pessoa que é mais subserviente, ela faz o quê? Ela se esmera, professor, trabalhando e pagando um custo financeiro caríssimo para ter aquele elemento que carimba o sucesso dela. Isso é o quê? Ela vai cerebral. E se tu contrapuser essa visão... Tu é trouxa, tu é mão de vaca, enfim, qualquer outra coisa. O que eu estou dizendo é, temos que consumir, sim, mas com equilíbrio, porque é a nossa capacidade de poupar que vai garantir o nosso futuro. Até porque, né, professor, para mim é claro, o projeto de desmantelamento do Estado e de destruição dos direitos que as duas principais coligações políticas, agora confederações políticas, elas vão nos impor. Né? Então, tipo, para mim é claro como água, a gente vai perder direito e a gente vai empobrecer se confirmarem os resultados das pesquisas.
Então, isso é fazer por nós. Isso, é interessante isso que tu disseste, eu acho bem importante, porque as pessoas pensam que não, mas eu ganho muito pouco para ter uma reserva, né, para conseguir fazer reserva. E eu já vi vários depoimentos de pessoas, assim, é claro que são exceções, mas eu fico impressionado até com a capacidade de disciplina de muita gente que se apercebeu que não é assim, que todos nós, na proporção dos seus ganhos, tem uma capacidade de economia presente. Né? Sempre a pessoa pode ser que seja uma capacidade pequena, mas se ele exercer isso dá um efeito importante na sua vida. Né? E a gente demora para compreender isso. Né? Eu mesmo, pessoalmente, eu era bancário, minha mulher era bancária, depois eu era professor, ainda vivia assim com problemas de cheque especial, de cartão de crédito, essa coisa era um tormento para mim, era um problema a mais, existiam os outros problemas na vida que a gente tem que enfrentar, e tinha esse ainda mais para enfrentar, que era um fator assim, até de discussão em casa, com a família e tudo. Eu custei muito tempo para depois, e aí eu digo sempre, fui educado muito pelo trabalho que tu fazes hoje aí, né, de educação financeira, eu fui educado também ouvindo essas pessoas que trabalham com educação financeira, me apercebendo de coisas básicas, assim como a pessoa fazia o seu caderninho, né, de despesas ali, anotar tudo que são as entradas, tudo que são o seu pequeno orçamento, né, para enxergar onde é que estão indo as suas despesas e poder se reorganizar e poder depois ter uma reserva de emergência para não precisar entrar em empréstimos bancários que são extorsivos. Isso é uma questão muito básica, mas parece bobagem, mas isso muda para
Não
melhor a
muda,
vida das
muda tudo.
pessoas.
São duas histórias bem rápidas para contextualizar. Primeiro, uma vez eu estava em São Paulo com um cliente e eu peguei um táxi com um taxista chamado Alcione, eu nunca mais me esqueci o nome dele. Porque eu estava conversando com esse meu cliente, ele no meio da conversa, ele fez um ponto e perguntou o que que eu fazia. Eu expliquei o que eu fazia. Ele disse: Eu quero te contar uma história então, para te contar os seus custos. Professor, esse taxista, ele sabe aquela parte fixa do táxi que tem, que é seis pila, eu acho? Quatro pila, seis
Sim.
pila, ele chama de bandeirada. E ele disse o seguinte: eu me organizei para que eu juntasse R$ 2 de toda a bandeirada de todas as corridas que eu tenho. E ele disse o seguinte: que ele juntava aqueles R$ 2 por dia, colocava no bolso de um paletó cinza que ele tinha, e uma vez por mês ele ia no banco e depositava na caderneta de poupança mesmo aqueles R$ 2 de todas as bandeiradas. Dois pila, não é 2 milhões, não é 20 mil, dois. E aí o senhor se emocionou. Porque ele disse que formou um filho em direito e medicina e uma filha em medicina, com os dois pila da bandeirada. É disso que eu estou falando, não é daquela grande, não é nada disso. É tu mudar um pequeno hábito de consumo, é tu ligar para tua operadora de TV a cabo agora e dizer que tens uma oferta de uma concorrente, de economizar 50 pila e guardar. Não é nada. Então, por isso que eu falo, finanças sem frescura, professor, não tem
Claro.
palhaçada, não tem frescurada, é um troço direto. E outra
Isso
coisa,
é muito
professor,
importante.
eu estava dando um curso uma vez numa imobiliária aqui de Pelotas, e uma moça, eu vi que eu estava falando de vulnerabilidade financeira, e essa vulnerabilidade, professor, tocou num ponto que é fundamental, que é ela gera briga, ela gera afastamento, ela gera redução de intimidade, ela gera uma série de problemas de bem-estar e por pequenas coisas. E essa moça, eu vi que ela estava acusando golpe. Eu falei: o que que aconteceu contigo? Ela disse o seguinte: que a sobrinha dela, cujo nome começa com a letra S, teve uma doença. E que não, ninguém descobria, professor, qual era a doença da sobrinha. E que ninguém tinha dinheiro na família para fazer uma internação da sobrinha e descobrir, fazer uma descoberta, uma procura mais abrangente. E que no sexto dia de doença, conseguiram um leito para a sobrinha. E eu vi que a moça estava bastante sensibilizada, ela teve um problema nefrológico crônico, enfim. E eu cheguei e falei: e se a tua sobrinha não tivesse 6 dias? É desse dinheiro, professor Marcos, e quem nos acompanha, que eu estou falando. Não é do outro, não é de ser bilionário, não é nada disso. Tá? É dessa grana. É só para caso dê alguma zebra, tu tenhas o mínimo de segurança e bem-estar.
O normal que o pessoal indica, não sei como é que tu pensa isso aí, mas a pessoa tem pelo menos assim, três, no final, né? Quando conseguir formar uma reserva de emergência, ter 3 meses de despesas que ele tem no mês. É isso aí?
É isso aí. Na verdade, a gente só vai um pouquinho mais além. Eu faço, por exemplo, um teste com o professor Marcos, teste científico de uma universidade belga. Eu aplico esse teste e defino o teu perfil. De acordo com o teu perfil, tu tens que ter um nível de reserva que varia de 3 até 24 meses. Então, se tu és alguém mais arrojado da tua vida, professor, a tua reserva pode ser menor em meses. Se tu és
Sim,
alguém
sim.
mais conservador, a tua reserva é um pouco maior. E esse teste justamente carimba esse perfil, digamos assim, porque a gente tem que se
Entendi.
conhecer e saber que não existe fórmula pronta, nem fórmula mágica, né, professor? E a gente sabe que na realidade de hoje, pô, já é difícil se sustentar, né, professor? E esse cara, esses
Exato.
dois loucos aqui estão dizendo de formar reserva, mas é que enquanto não tivermos o mínimo, nós vamos virar refém e vamos nos colocar em situações de vulnerabilidade por conta dessa ausência de reserva.
É verdade, isso é muito importante. Eu até assisto porque eu vivencio quase que diariamente com meus clientes esse drama das pessoas que já ganham muito pouco, são aposentados, pensionistas, estão aposentados por invalidez, a pessoa está numa situação muito difícil e ainda por cima está comprometido porque se endividou com os bancos com juros absurdos, uma cobrança de juros assim extorsiva. E que deixaram a pessoa numa situação de miséria, né? Porque não tinham essa reserva mínima para poder lançar a mão no momento de crise, né? De uma reserva para poder, às vezes, pagar um remédio para um exame, uma coisa de urgência, um atestado médico, uma
É
coisa que a
isso.
pessoa precisa para poder entrar com um pedido até de benefício para ela mesma, né?
Claro,
Isso
professor. Sabe que essa questão financeira ela representa para mim o acesso. É o acesso, é. Poxa, se eu tiver mais recurso, eu vou ter acesso a outro tipo de informação, a outro tipo de assessoria, a outro tipo de relação com as coisas e com as pessoas. Então, isso é uma visão que eu gostaria de ver mais, entende? Por exemplo, e eu acho tão vazia essa comparação quando eles falam, ah, mas nos Estados Unidos é assim, mas cara pálida, não somos os Estados Unidos, somos o Brasil, né, professor? Mas, por
É
exemplo,
verdade.
lá,
Do bem e
o
para o
professor.
mal.
É, pro bem e pro mal. Só que aí querem nos vender o seguinte: não, a gente tem que ser igual aos Estados Unidos. Tá. O SUS não pode ser, tem que ser privatizado. Tá, mas eu vou ganhar que nem os Estados Unidos ganha para poder pagar minhas coisas? Não. Vai seguir ganhando 1.200 pila, mas o
Lá
SUS vai ser privatizado.
é um país muito desigual também. Os Estados Unidos não é exemplo
Claro, não é
de país
exemplo, não é
de
exemplo.
referência para nós. É um país muito desigual, muito miserável nos Estados Unidos. Uma situação grave também que eles têm lá. Deixa
Claro.
eu falar, estou no final aqui da nossa
Vamos lá.
hora e meia, e eu queria, nesse encerramento, Joana, perguntar um pouquinho como é que tu encontraste o Projeto Nacional? Como é que caiu nas tuas mãos e o que que te motivou a fazer a leitura do projeto do Ciro Gomes?
Vamos lá, professor. O que eu sou um consumidor ávido por questões de política econômica. E há uns 3, 4 anos é que eu venho acompanhando de perto quase que todas as participações do Ciro em podcast, entrevista. Então, por exemplo, tem uma que me marcou muito quando ele foi ao programa do Maurício Meirelles, e o Maurício dizia: Ciro, o que tu fala é muito difícil. Eu quero saber. E eu acho que, claro, como economista, eu não acho que é difícil, mas eu vejo essa vontade do Ciro em tornar mais didático, que é uma missão nossa, né, professor? Quando a gente fala de economia e finança, é traduzir. E aí ele falou ali do PND e eu falei, bah, eu vou ler, que eu acho que vale a pena. E aí foi o contato e muita e assim, como eu te falei, eu já sei até os dados que ele cita, muitos deles, porque eu realmente acompanho a agenda de todas as principais lideranças. Só que e não é puxar o brasa pro assado mesmo, até porque aquele dia, se eu tiver que divergir, eu vou divergir, mas me parece o único lugar onde eu consigo beber de uma fonte que fala origem, destino e o porquê. E a leitura não é técnica mesmo, são pouquíssimos percentuais, são pouquíssimas coisas longe da gente. Não, e, na verdade, na minha opinião, não tem quase nada longe da gente. É que também isso eu penso que esse estigma de ah, ele o que ele fala eu não entendo também faz parte da lavagem cerebral, professor. Porque se tu consegue entender sim. Até pela didática que ele utiliza, né? Por exemplo, quando ele fala do problema de arrecadação e ele te explica do refis, professor. Porra, pô, o refis é o perdão institucionalizado de bilhões de reais a quem tem plena condição de arrecadar, de pagar. Então, tu consegue entender. Foi aí que eu vi e, digamos que foi a leitura econômica, professor, que mais fez sentido em relação a tudo aquilo que eu acredito. Eu sentia muita falta disso, né? Porque se tinha de um lado uma coisa muito populista de um lado e uma coisa muito financista de outro. E eu acho que o PND ele traz uma solução honesta, real, para o problema da desigualdade que o Brasil tem.
Tá bem, meu amigo. Jonathan, muito obrigado, meu amigo. Chegamos ao final do nosso programa e avisando aqui os que estão nos assistindo também que nós transformamos esse programa em podcast. E O Dever da Esperança, o nosso podcast, vai ficar depois ali gravado. Quem nos assistiu ao vivo, obrigado pela audiência. Nós tivemos outras perguntas que não vamos poder responder, até porque nós já chegamos ao final, mas eu agradecer a todos aqueles que participaram conosco e também aqueles que vão ouvir depois. Na forma de podcast em outros horários. Então, agradecer a todos e principalmente ao Jonathan, que esteve conosco hoje, fazendo uma análise aí do Projeto Nacional O Dever da Esperança do Ciro Gomes. Obrigado, Jonathan. Até uma próxima oportunidade, meu amigo. Um grande abraço.
Obrigado, professor. Grande abraço para ti e para todo mundo que nos escuta. Qualquer coisa, eu fico à sua disposição. Tudo de bom.
Tá bom. Até uma próxima. Abraço.